Hoje foi 17 de Tammuz, começamos período mais triste do calendário judaico, e onde nós, a partir de hoje, entramos em 3 semanas onde não se celebram casamentos, não se ouve música, não se corta o cabelo. Entra período literalmente de luto, que fica mais rigoroso ainda a partir de Rosh Chodesh Av, do primeiro dia do mês de Av, até o dia de Tisha B'Av, dia 9 de Av. Só para entender a sequência dos fatos, hoje foi 17 de Tammuz, que significa uma data em relação ao Templo de Jerusalém, foi a data na qual foram quebradas as muralhas de Jerusalém, segundo uma opinião. Obrigado. E também no segundo templo coincidiu a data, e justamente essa mesma data que alguns anos antes, quando Moshe desceu no Monte Sinai, ele encontrou o povo de Israel adorando o bezerro de ouro. Foi 40 dias que ele ficou no Monte Sinai. Ele desceu, e quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas da lei. Então nós vemos que já é uma data por si só também, que vem com, desde aquele momento, uma carga muito pesada. Mais ainda, se inicia esse período agora, onde nós não celebramos nenhuma alegria, não estreamos nada novo, do mesmo jeito que uma pessoa que está de luto durante um ano não pode estrear nada novo, não estreia uma roupa nem nada. Nós também não podemos nesse período estrear nada novo, comer nenhuma fruta nova, estrear uma roupa nova, um terno que compramos, alguma coisa, simplesmente para não ter aquela alegria. Quando você estreia alguma coisa, tem uma alegria. O exemplo mais fácil é o exemplo de uma pessoa que comprou um carro. Ele compra um carro novo, ele está feliz, comprou um carro. Só que passou uma semana, duas semanas, três semanas, acabou. É mais um carro. Ele, a emoção do carro novo passa.
É verdade.
Que nem a gente quando, sei lá, a gente diz, criança com sapato novo. Uma criancinha com sapato novo, ele vai lá, mostra para todo mundo o sapatinho dele. No dia seguinte já o sapato já não é novo, depois de um tempo, no início ele se cuida para não jogar bola, para não riscar, para não... Depois, já era.
E nem quando casa,
sim. Eu não entendo o exemplo, considerando que você nunca casou, então como você conhece? Ah, pensei que era uma comparação. Então, vamos lá. E... como falamos, nesse período você pode fazer noivado.
Não pode?
Noivado pode, desde que não tenha música. Por quê? Noivado é uma situação diferente, uma vez que o noivado ele implica garantir um ponto. Para o judaísmo, quando não tem noivado, não tem nada.
Compromisso.
Não existe compromisso. Está namorando, está ficando, hoje em dia tem... tem diversos, como chama, preliminares, variantes. E justamente o que vem aqui, a Torá nos ensina, é que não existe nada. Enquanto não tem noivado, não tem um compromisso formal, famílias, testemunhas, etc., não temos nada. Por essa razão que não se deve fazer nada de festas, mas o noivado é celebrado da mesma forma, sem música.
Também não pode casar?
Não, não pode agora, até depois de Tisha B'Av. Depois?
10, não 11.
E, na verdade, no dia, na noite, depois do dia 10. Nós vamos já explicar isso daqui a pouquinho. Cemitério pode ir, não tem problema nenhum. Período de luto, período triste, não é festivo. E o cemitério tem o problema do cemitério quando é período festivo. Neste período que não se deve ouvir música, então o noivado é feito sem música, mas pode comer, pode, sem problema nenhum, fazer uma refeição, etc.
Mas não é festivo, Rabino.
Você não está festejando, está celebrando. Não tem o festivo, exatamente.
Mas é quase,
tá, né? Que um pai fica orgulhoso que o filho fica noivo, fica feliz por isso, e... é uma alegria por si só.
Geralmente não se faz. Preferência não fazer.
Mas pode fazer, nem problema nenhum.
É a celebração de um contrato.
A celebração de um compromisso. Está assumindo um compromisso. Ainda não tem contrato nenhum. Na lei judaica, o noivado, vamos dizer hoje em dia, comparado quando você está fazendo uma compra por internet. Então você colocou no carrinho.
Mas não levou ainda.
Ainda não, enquanto não passar na boca do caixa, você não pode levar.
Mas isso já é um, chama quase contrato. É um pré-contrato.
É um compromisso.
Existe já uma
intenção, só intenção. Por exemplo, na hora que teoricamente, não, quando você vai fazer uma compra por internet, na hora que você não, tem diferentes estágios, não sei se é letrado versado no assunto de compra por internet,
não.
Mas tem o que chama wishlist, que significa botar uma
lista
de desejo. Então significa que você quer aquele produto, mas não está ainda interesse em comprar. Você quer, gostaria, ainda não se decidiu. Quando você coloca no carrinho, automaticamente o computador lá, quando te colocou no carrinho, automaticamente tirou do estoque. Se alguém 30 segundos depois for no estoque, for procurar clicar que ele quer, já vai aparecer que não está disponível. Se era a última peça.
Tem gente que fala que é pior romper o noivado do que o carro.
Não, não, vamos chegar lá, vamos. Calma, vamos chegar lá. Vamos. Então, o que acontece? O noivado representa justamente isso. Você colocou no carrinho, automaticamente tirou do estoque. O que significaria tirar do estoque? Ainda não comprei. Já está. Eu ainda, na prática, na linguagem do Talmud, ainda não me pertence, mas já está proibida para o resto do mundo.
É. Por isso que é
o
quase.
Não sei se ainda já. Ninguém mais pode olhar para essa moça. Essa moça já está reservada. Ninguém mais. Não é mais uma moça disponível. Certo, que nem o produto, já tirou da prateleira, já ninguém mais pode comprar, ninguém mais pode pegar. Acabou. Agora, porém, enquanto não passou o meu cartão e não vou na hora de passar no caixa, eu também não tenho direitos. Também não me pertence.
É.
Ah, nesse caso, tem a impressão que nesse período, quando faz o noivado, são os únicos noivados aonde o noivo não dança. Porque não tem música.
Mas vai dançar depois que casa.
Aí eu não aprendo a lição. Eu ainda pensei que o homem fala coisa com coisa. Aí então, o período é um período muito, muito triste no calendário. E justamente está trazido na lei judaica, baseado no que diz o Talmud, que é um período onde devemos incrementar e intensificar o amor ao próximo. O Talmud nos diz que o Beit HaMikdash foi destruído por ódio gratuito. E essa destruição da muralha de Jerusalém, que aconteceu no dia 17 de Tammuz, e 3 semanas depois desencadeou com a destruição do Templo de Jerusalém, este processo aconteceu, diz o Talmud, por causa de ódio gratuito. O que levou a destruição do templo? Ódio gratuito.
Ódio.
Gratuito. É a troco de nada. Ah, não vou com a cara dele. E que? Ah, não gosto dela, como me mirou. A outra que comentou, sei lá o quê. E? Você não tem que gostar, mas não tem que odiar. O problema é que se entram em brigas e discórdias que não levam a lugar nenhum.
Cotidianamente, se você não prestar atenção, você acaba de fazer.
O Yetzer Hara te leva de constante. Qual o cara que te deu uma fechada no trânsito? Ou o vizinho que te. Será o quê? Que colocou o carro fora da vaga 15 centímetros, já acha que é o fim do mundo, porque você vai ter que dar mais uma manobra, talvez. Então.
Não precisa ser vizinho, pode ser em casa também.
É a vizinha. Isso aqui é a vizinha. Isso que ele está falando é muito forte.
É verdade.
Muito forte.
Então, na prática, se a gente para um pouquinho e pensa, então, nesse período, como se reverte um processo? Indo para as causas. Na medicina, você não ataca o sintoma, você ataca as causas do sintoma. Um antibiótico. Ele que faz o quê? Não te faz sentir melhor. Para sentir melhor tem um analgésico. O antibiótico é para matar o vírus, a bactéria que está lá, que está te deixando mal. Certo? Um bichinho tão insignificante consegue te derrubar. Então você toma um medicamento, uma medicação para matar o bichinho. Então, da mesma forma, quem é o causante do problema? É o bichinho.
É o bichinho, mas...
Certo? Você está na cama, é uma consequência. Da mesma forma, o templo de Jerusalém, não temos ele, é a consequência. A causa é a briga, a discórdia, ódio gratuito. Isso que nós...
Hoje eu li de manhã, estava escrito lá, como o povo de Israel usou sua língua de forma tão errada para brigar, agora ele tem que usar a língua para ficar pedindo perdão, para perdoar os pecados.
Na verdade, é mais ou menos dessa maneira. Ou seja, do mesmo jeito que você faz, você desfaz. Inclusive, tem uma história famosa, mas que se explica que o templo de Jerusalém, hoje em dia, eu vou bem resumir a moral, hoje em dia o templo de Jerusalém não está. Na época, ele foi destruído por ódio gratuito. A destruição do templo foi a consequência. O que Deus determinou, nós não merecemos o templo. De fato, em cada geração que ele não foi construído, como se tivesse sido destruído. Por quê?
Não merecemos.
Porque não temos o templo. Não estamos merecendo o tê-lo.
E até hoje.
Até hoje. De fato, é isso que está acontecendo. Se nós vamos analisar qual a diferença entre antes e agora? Nada.
Não tem.
Lá não merecíamos o templo e agora não merecemos o templo. Lá não tivemos o templo, que foi destruído, e hoje não temos o templo, que não está sendo reconstruído. Então, na prática, o que significa? Que não podemos dizer que estamos pagando uma conta dos nossos antepassados. Temos que saber fazer uma meia-culpa. Temos que saber assumir que, de fato, nós não estamos merecendo ter o templo. E é um período propício. Justamente, não temos festa, não temos comemoração. Então, pensar por que não estamos comemorando. Por culpa nossa. Por que não temos festa? Por culpa nossa. Hoje em dia ainda não revertemos o processo. Não fizemos a lição de casa. Isto daqui é o que basicamente representa este período. Então devemos aproveitar. Tem uma pergunta famosa que traz o Magui de Dubna. Como foi possível a destruição do templo? Como Deus permitiu uma coisa?
Não era a própria casa dele?
Bem, na prática, Deus não estava permitindo, ninguém conseguia destruir o templo. Certo? Só que o Magui de Dubna dá um exemplo, diz que era que nem a história de Yossel e Ganev. Tinha Yossel e Ganev, ou Yossel o ladrão, mas ele tinha um problema, ele era surdo. Ele era cego, perdão.
Cego.
Ele era cego. E ele, simplesmente, uma vez perguntaram para ele, me desculpa, como você é cego, como você consegue ser ladrão? Se você não vê se tem gente em casa ou não tem gente em casa. Foi muito simples. Eu, todo mundo me conhece. Eu sou um homem muito famoso. Então eu vou numa casa, eu passo por perto, todo mundo diz, oh, olha lá, Yossel e Ganev, o cego. Então o que significa isto?
Que tem gente em casa.
Que tem gente em casa. Então vou para a próxima. E não faço nada. Mas se de repente eu chego num lugar e ninguém fala nada, e eu não ouço ninguém comentar, significa o quê? Que não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa, eu faço a festa. Vou lá e... Certo? Dizem nossos sábios, assim fez Tito. Assim fez Nabucodonosor com a destruição dos templos. Eles chegaram perto e viram que não tinha ninguém em casa. Deus tinha se afastado. Quando os Yehudim briga na divindade e se afasta, aí ele falou, não tem ninguém em casa, é agora. É simples. Na prática, isso foi o que aconteceu. E por que a gente não está em casa? Como você falou bem, a casa dele. Quando às vezes os filhos brigam, o pai diz, eu não consigo ver meus filhos brigando. O que ele faz? Se afasta. Uma opção é colocar cada um dos filhos de castigo. Você vai para um quarto, você vai para outro. E às vezes o pai diz, eu vou embora, eu não quero ver isso daqui. Eu não preciso ver. E o pai vai embora para não ver isso.
Mas destruir a própria casa?
Destruir a própria casa é uma pergunta boa.
É um extremo.
O que, que adianta a casa se meus filhos não podem entrar nela? Para quem tem filhos, a maior alegria é ter teus filhos em casa. O que me adianta? O maior palacete, o maior castelo, se não me filhos não estão lá.
Vazio, né?
Grande coisa.
Ainda tem que pagar o condomínio.
Para quê? Para brigar sozinho com a esposa de esconde-esconde? A ideia é justamente ter os filhos dentro de casa. Ou, mais ainda, um exemplo mais fácil. O pai compra um brinquedo e os dois filhos começam a brigar pelo brinquedo. O que, que o pai faz?
Tira o brinquedo,
acabou, não me interessa. Joga o brinquedo no lixo, que? Não me importa o brinquedo, me importa o quê?
Os filhos.
Que eles não briguem.
Não briguem.
Que eles coexistam, convivam em harmonia e paz. É isso que nós queremos. É isso que nós devemos ter bem claro. Simplesmente. Todos e cada um de nós devemos saber esse período para, principalmente, aproveitar a próxima. Se em algum outro momento tem discórdia, em algum outro momento tem briga, em algum outro momento tem desavença, tem que ter, faz parte. Mas não tem que esperar até este período. Mas esse período é o momento que mais devemos nos esforçar. Mais devemos reaver as coisas. Todos e cada um de nós. Se a gente faz um decreto, se a gente faz alguma coisa que molesta alguém, a gente tem que evitar. Tem um ditado que o Rebbe de Lubavitch sempre falava, muito famoso. Às vezes a gente está preocupado por detalhes na lei judaica, que não são leis, são detalhes. Não é a lei, não é a essência da lei. Certo? São, como se diz, costumes. São idur mitzvah. O que significa idur mitzvah? Uma beleza. Só para fazer uma beleza, um capricho a mais. Certo? Isto é um capricho, como a gente diz no português. Ser caprichoso. Um capricho a mais. Sem isso, a mitzvah também está, não? Mas briga e discórdia é proibido pela Torá. Discórdia é uma coisa que é proibida pela Torá. Temos isso que temos que reverter.
Mas aqui é proibido, ponto.
Que existe, existe porco, e o porco também é proibido.
É aí que está, gente.
Porco é proibido só para a gente.
Para a gente, tudo que está na Torá é para o povo de Israel. A Torá foi dada ao povo de Israel. Os governos não têm obrigação de cuidar Shabbat. Os governos não têm obrigação de pôr tefilim. De comer Shabbat kasher. Tem mitzvot que são para toda a humanidade. Não é o tema agora, mas o conceito. A Torá foi dada ao povo de Israel. Baseado na Torá, nós transformamos numa luz, uma guia para o mundo, etc. Isso é um compromisso, não é um mérito, um benefício. Certo? A gente, justamente, por isso, então eu não posso comer em qualquer lugar, por isso tenho que ir na sinagoga de manhã e de tarde, por isso tenho que ser solidário com o necessitado. É simples. É um compromisso que a Torá me dá aqui. Voltando ao assunto. Então, nesse período de 3 semanas, não fazemos festas, não se ouve música, não se estreia nada novo. E esse período fica um pouco mais rigoroso, como falamos a partir do Rosh Chodesh Av, no primeiro dia do mês de Av, onde temos os 9 dias de Av, que se chama em inglês The Nine Teg, os 9 dias, a partir do qual, período no qual se costuma, inclusive, não tomar banho. Você se fala banho de prazer, aquele banho de higiene de prazer. Você fica no chuveiro quente, pelo menos eu gosto de ficar no chuveiro, pego o chuveiro bem quente e gosto. Agora, quando às vezes... Não, faz um banho de gato. Banho de gato, um banho, sabe, com água mais morna, que você, como no luto, que você não tem prazer. Entende? Você vai se lavando por partes, com água morna, você não tem o prazer, você não está procurando aquele... Chega um dia depois, no final do dia, você toma aquele banho, sabe,
vai dormir. Sexta-tarde pode.
Sexta-tarde, lechot Shabbat, por honra do Shabbat, aquele que toda sexta-feira à tarde costuma fazer isso por Shabbat, não tem problema nenhum. Pode dar razão por honra do Shabbat. Voltando ao assunto, então, esses são os 9 dias, não se bebe vinho, durante os 9 dias não se come carne, certo? Uma mulher que está grávida para dar à luz, ou alguém que já deu à luz, ou uma pessoa muito doente, ele já pode ser mais leniente e começar com esses rigores a partir de 3 dias antes, dia 7 de abril, dia 7, 8 e 9. Porque foi quando os goim entraram dentro do santuário. Se bem que destruíram no dia 9. Então temos, como diz, períodos diversos. Cada um no seu caso, estamos falando de forma genérica e geral.
Então, é, e Gishapter, que tem contratos novos, assim, também pode fazer essas 3 semanas, é bom.
Não tem problema, pode fazer. Depende do que significa contratos novos. Se você vai ter um prejuízo grande, você pode fazer, você pode trabalhar. No teu caso, por exemplo, você vai perder o cliente. Se você não atender o cliente, o cliente vai para outro lugar, você pode atender.
Mas é aquele papo, né? Comprar.
Não, você não. Calma, falamos, não compra nada novo. Uma alegria que te ocasiona comprar um carro. Agora, a gente tem justo uma promoção que vai. Esse final de semana vai ter um feirão. Então você não estreia, você não pega, não retira o produto, mas você compra. Ou tem um terno, tem uma promoção numa loja lá, o terno custa normalmente R$1.000, agora está por 300. Liquidação de estoque, esse final de semana.
Vai negócio, mas não vai lá retirar. Não tem prazo.
Não, às vezes tem que retirar.
Retira, mas
não usa.
Não estreia, não manda ajeitar. Às vezes tem que fazer a barra, não cai na causa, etc.
Nada. Que não dia faz... começa?
Começou hoje.
Hoje. 17 de Tammuz.
Então, Rabino, isso que realmente estava preocupado. Eu estou no meio de um processo muito importante e que eu tive que tomar algumas atitudes hoje. E isso me deixou...
Não tem problema, deixa eu te explicar. Deixa
no meio.
É, no meio.
Deixa eu te explicar. Não tem problema nenhum. Primeiro, não começa. O que está escrito, Mishenichnas Av Mematin Besimcha, quando começa o mês de Av, se diminui com alegrias. Que, como falamos agora, começa o período mais rigoroso, que não se come carne, não se bebe vinho, não se encara nada novo, evitar, inclusive, trazer na lei, evitar tirar sangue. Por quê? Antigamente tirar sangue era diferente do que hoje em dia, certo? Antigamente tinha tratamento de tirar sangue, às vezes. De sangue, como chama?
Sangria.
Então, na prática, mas tanto assim está trazido para a pessoa não fazer nesses 9 dias. Então, se você me dizer nesses 9 dias, aí sim tem certo receio, porque é um período onde se diz as bruxas andam soltas, diria em português vulgar. Ok? Então, que a pessoa evite fazer viagens. Pelo menos de lazer, se ele precisar por trabalho, etc., pode. Mas evitar fazer viagens de lazer, encarar viagens, encarar passeios, situações de risco.
Eu me refiro ao trabalho normal.
Trabalho normal e continuar o trabalho normal não tem problema nenhum.
Não é nenhum prazer você estar brigando da justiça.
Não.
Então, não é para você, um terceiro, né?
É, se você ganhar alguma causa, você paga um juiz. Muda o negócio aí.
Eu tenho interesse pessoal, como não?
Ele a comissão a êxito.
Não, isso sim, mas é.
Mas
não, uma das litigantes a você é isso.
Nesse caso que eu estou preocupado, sim.
Mas não tem esse problema. Primeiro que não se deu início, segundo que você está continuando. E terceiro que eventualmente o pior seria nos 9 dias.
Que começam quando, Rabino?
Os 9 dias começam então.
É depois de quê? É primeiro. Dia 1 de Av.
É primeiro.
Não, mas aqui é nosso.
Dia 1 de Av, eu já te digo quando começa.
Não é 1 de julho.
Não é, não. Daqui a 13 dias.
Um dia vai cair no dia 8 de julho, segunda-feira, 8 de julho.
Feriadão.
Aqui começa os 9 dias.
Aí começam os 9 dias, exatamente.
9 de julho. 8.
No mesmo feriadão prolongado,
não é? Ok. Vamos voltar ao nosso assunto. Então, isso basicamente de forma rápida, sucinta, já quase 25 minutos, falando sobre as 3 semanas, esse período que nós estamos agora. Que se Deus quiser se transforme em um período de alegria, de regozijo. Na sinagoga se costuma ler Haftará especial, 3 semanas, tem justo 3 Shabbatot no meio, tem o que chama Shlosha de Puranuta. São 3 semanas de, como se chama, de tragédias, de coisas ruins, profecias que vão profetizando coisas ruins, desgraças. São três semanas de desgraças. Nós vamos ver as profecias que estão anterior à destruição do templo, que inclusive cada semana vamos ver a profecia vai ficando mais forte.
Eu saio de um luto e entro no outro. Não poderia fazer a barba nessas três semanas também?
Não. Se tivesse te pego no meio, não. Você saiu antes.